Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Thiago Apolinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 257, você pôde acompanhar uma revisão da evolução da nosologia dos transtornos de humor, a partir de Kraepelin, que descreveu a psicose maníaco-depressiva no século XIX até o DSM-3 de 1980, em que este diagnóstico deu lugar a novas categorias, a do transtorno bipolar, definido pela presença de episódio de mania, e a do transtorno depressivo maior, com apenas episódios depressivos, únicos ou recorrentes. Percorremos esse caminho para então apresentar a hipótese do espectro bipolar, modelo diagnóstico dimensional defendido por pesquisadores que questionavam a validade do desmembramento do conceito krepliniano de doença maníaco-depressiva pela Associação Psiquiátrica Americana. Nesse espectro se localizariam outras apresentações clínicas situadas entre as formas clássicas de doença unipolar e bipolar do tipo 1, como o transtorno afetivo bipolar do tipo 2 e os episódios mistos. Para alguns autores, também se situariam nesse espectro pacientes com depressão grave recorrente, acompanhada de histórico familiar de transtorno bipolar ou mania induzida por antidepressivos, ciclagem ultrarrápida, características mistas, início precoce, resposta insatisfatória a antidepressivos e temperamento hipertímico ou ciclotimia. Estes pacientes teriam evolução e resposta ao tratamento psicofarmacológico distintas das observadas nos pacientes com depressão unipolar, o que justificaria a sua aproximação em termos nosológicos ao grupo de pacientes com transtorno bipolar, ampliando a fronteira deste diagnóstico. Saiba, porém, que essa proposta ainda não foi validada e continua sendo alvo de extenso debate e muita controvérsia na literatura científica dos transtornos de humor. Dito isto, gostaria de compartilhar que, como psiquiatra em formação há pouco mais de 10 anos, eu havia assimilado outro conceito de espectro bipolar, diferente do que foi apresentado no episódio 257. Não como gradação de apresentações clínicas entre a dicotomia doença depressiva uni e bipolar, mas sim entre o transtorno bipolar e o transtorno borderline. Aprendi que no transtorno bipolar havia episódios de humor deprimido ou exaltado, bastante distintos em relação ao basal do indivíduo, ao passo que no transtorno borderline as oscilações de humor eram mais frequentes e fugazes, podendo variar dentro de um mesmo dia, de modo que não podem ser definidas em episódios. Porém, a clínica foi se mostrando muito mais complexa do que isso e o diagnóstico diferencial entre as duas condições frequentemente mais desafiador. Essa constatação fez com que eu estudasse em maior profundidade o conceito do espectro bipolar, na tentativa de encontrar algo que me ajudasse a compreender a intrincada interface diagnóstica entre transtorno bipolar e borderline. Neste episódio, compartilho com você, caro ouvinte, um pouco desse estudo. Mas antes, quero lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa de Luiz Alberto Etten e Vinícius Guapo, com a qual Maria Clara Faleiros e eu sentimos-nos honrados em colaborar. Esse nosso projeto conta agora com o patrocínio da Clínica Elibre, onde se pratica o padrão de excelência em internações psiquiátricas. Nosso objetivo continua o mesmo: divulgar evidências e opiniões independentes que possam ser úteis em sua prática clínica, para você escutar onde e quando preferir. Se você ouve e gosta do PQU Podcast, divulgue entre seus amigos e colegas.
Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais.
Então, vamos lá. Todo o debate acerca da relação entre os diagnósticos de transtorno bipolar e borderline se estabelece em torno de duas possibilidades: que ambos representem pontos diferentes do espectro de uma mesma entidade nosológica ou que sejam entidades nosológicas independentes com sintomatologia semelhante. Há ainda as hipóteses de co-ocorrência frequente e de etiologia comum. Além da possibilidade de serem comórbidos, em cerca de 20% dos casos, o quadro de transtorno bipolar e borderline pode ser indistinguível. Ficou difícil? Vamos então compreender o que há em comum e de que maneira se distinguem essas duas condições. O transtorno de personalidade borderline, também denominado transtorno de personalidade emocionalmente instável, é caracterizado por um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e de afetos, e de impulsividade acentuada, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Para o psiquiatra e pesquisador Hago Akiskal, um dos principais defensores da hipótese do espectro bipolar, o transtorno de personalidade borderline estaria nele inserido, não constituindo entidade nosológica diferente, como é classificado atualmente. Segundo Akiskal, semelhanças fenomenológicas, fatores biológicos e achados de história familiar permitiriam a sua inclusão no grupo de transtornos do espectro bipolar, compreendendo-o como um transtorno de humor ciclotímico com proeminência de sintomas de irritabilidade e impulsividade. De acordo com os dois sistemas nosológicos vigentes, a CID-11 e o DSM-5, o transtorno bipolar é definido como uma doença episódica, isso é, definida pela presença de períodos distintos de humor com duração de pelo menos 2 semanas para a definição de um depressivo, 1 semana para um episódio maníaco ou qualquer duração se a hospitalização se fizer necessária e 4 dias consecutivos nos episódios hipomaníacos, com sintomas presentes na maior parte do dia, quase todos os dias. O quadro está associado à mudança inequívoca do funcionamento basal do indivíduo, claramente distinta em relação a períodos assintomáticos, também na avaliação de terceiros, parentes, amigos e colegas de trabalho. Em contrapartida, as oscilações de humor no transtorno de personalidade borderline têm menor duração e são menos persistentes, podendo ocorrer em curtos períodos, de minutos a poucas horas, muitas vezes em função de dificuldades no relacionamento interpessoal. Estudos em que pacientes foram avaliados momento a momento evidenciam que estes pacientes respondem a conflitos interpessoais com instabilidade no humor e emoções negativas. Em outras palavras, a instabilidade é o padrão, em oposição à inequívoca mudança no funcionamento observada no episódio de humor. Além de ocorrerem em intervalo de horas, em vez de dias ou semanas, as rápidas oscilações de humor frequentemente ocorrem entre tristeza e raiva, enquanto euforia e aumento de energia são raros. O curso dos dois transtornos também os distingue. Enquanto o transtorno bipolar não remite com a idade e frequentemente pode se agravar, principalmente quando não tratado, pacientes com transtorno de personalidade borderline têm evolução mais favorável e comumente deixam de atender aos critérios diagnósticos na meia-idade. Além disso, estudos familiares de pacientes com transtorno de personalidade borderline mostram que os diagnósticos que refletem impulsividade, transtorno por uso de substâncias, transtorno de personalidade antissocial, são mais frequentes em parentes de primeiro grau, ao passo que transtornos depressivos são menos frequentes e o transtorno bipolar é raro. Finalmente, os ensaios clínicos evidenciaram baixa eficácia dos tratamentos medicamentosos utilizados no transtorno bipolar em pacientes com transtorno de personalidade borderline. Nos poucos ensaios em que se verificou resultado positivo com o uso de estabilizadores de humor, esse resultado se deveu ao efeito das medicações na impulsividade e não no humor. Vale ressaltar que a eficácia das intervenções psicofarmacológicas está bem estabelecida para o transtorno afetivo bipolar, principalmente do tipo 1, enquanto não há medicações aprovadas para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Nesse último, há evidências de que intervenções psicoterapêuticas têm maior impacto na evolução do quadro, ao passo que psicofármacos de diferentes classes têm eficácia relativa para grupos de sintomas, como ansiedade, depressão e sintomas paranoides, mas não para a síndrome como um todo. Em artigo publicado na Psychiatric Clinics of North America, em 2018, Joel Paris discute que as propostas para ampliar o conceito de transtorno bipolar para um espectro que inclua o transtorno borderline são parte de um conceito radicalmente expandido de bipolaridade, em que se assume que oscilações de humor de qualquer duração, incluindo casos em que irritabilidade prevalece sobre euforia, apontam para um possível diagnóstico de transtorno bipolar. De acordo com esse ponto de vista, pacientes poderiam apresentar certo grau de bipolaridade, entre aspas, que seria uma variante mais leve ou uma forma subclínica do transtorno bipolar clássico. O problema é que essa aproximação nosológica estaria baseada apenas em semelhanças fenomenológicas e não em uma etiologia ou patogênese comuns. Os sistemas de classificação diagnóstica atuais, CID e DSM, categorizam os transtornos a partir de seus sintomas, fenômenos observáveis em alguma medida e muito derivados das queixas relatadas. Pela sobreposição de alguns deles, notadamente instabilidade de humor e impulsividade, o psiquiatra, não apenas o que está em formação, pode ter dificuldades em estabelecer o diagnóstico diferencial se não estiver atento à psicopatologia dos transtornos. Quem acompanha o PQ Podcast já sabe que ele vai muito além de um checklist de critérios. Por isso, recomendo a você, ouvinte, a leitura de um artigo de revisão publicado por Gaeme em 2013 no periódico Psychiatric Investigation, que você encontrará, junto com as outras referências desse episódio, em pqpodcast.com.br. Neste artigo, o autor propõe uma interessante analogia utilizando a cor vermelha. O céu avermelhado do fim de tarde e uma maçã são completamente diferentes, apesar de terem em comum uma característica superficial, a cor vermelha. Da mesma forma, tanto pacientes com transtorno bipolar como pacientes com transtorno borderline apresentam labilidade afetiva e impulsividade. Porém, no transtorno bipolar, os sintomas seriam mais do que alteração de humor por si e teriam como característica central a ativação psicomotora, se expressando com aumento de energia, atividade, velocidade de pensamento, quantidade de fala e que, ocasionalmente, pode se expressar com impulsividade. Mais comumente observada durante os episódios maníacos ou hipomaníacos, a impulsividade no transtorno bipolar pode também aparecer num contínuum, com traços de impulsividade entre os episódios. No entanto, a impulsividade no transtorno de personalidade borderline é mais grave, acompanhada por mais sintomas cognitivos e ansiosos. Tem menos componente atencional, isso é, não reflete decisões cognitivas tomadas rapidamente. Tem um predomínio motor, ou seja, que representa o agir sem pensar, e sem planejamento, que se refere à capacidade reduzida de pensar no futuro. Embora não seja considerada critério, a identificação do histórico familiar de transtorno bipolar minimizaria falsos positivos desse diagnóstico. Enquanto no transtorno de personalidade borderline, histórico pessoal de abuso sexual ou maus tratos na infância e episódios recorrentes de automutilação aumentam a acurácia do diagnóstico desse transtorno. Por outro lado, as características de personalidade disfuncionais em pacientes com transtorno bipolar configuram verdadeira zona cinzenta, uma vez que podem preceder as primeiras manifestações do transtorno, acompanhá-las, modificando o seu curso, ou se desenvolver secundariamente, podendo ser consideradas como pós-afetivas, se originando das distorções cognitivas e dos conflitos interpessoais que a perturbação do humor traz para a vida desses pacientes. Königsberg, em artigo publicado em 2010 no Journal of Personality Disorders, propôs o construto da instabilidade afetiva, alterações de humor, caracterizadas por instabilidade transitória, alta intensidade e pela presença de estados disfóricos prolongados. A ênfase na breve duração e na forte influência de fatores desencadeantes ambientais auxilia na distinção entre as mudanças de humor observadas nos transtornos de humor, que mais frequentemente têm início espontâneo e duração prolongada. A instabilidade afetiva é essencialmente equivalente à desregulação emocional, construto proposto em 1993 por Linehan, no livro Cognitive Behavioral Therapy for Borderline Personality Disorder. Considerando o fato de que a instabilidade afetiva ou desregulação emocional é uma das principais características do transtorno de personalidade borderline, há autores que defendem modificação no nome do diagnóstico para transtorno da regulação emocional. Não está claro, contudo, se este domínio afetivo é responsável por toda a psicopatologia associada ao transtorno de personalidade borderline. Além da dimensão da instabilidade afetiva e raiva, esforços desesperados para evitar abandono, padrão de instabilidade nos relacionamentos interpessoais, perturbações da identidade, sentimentos crônicos de vazio, ideação paranoide transitória ou sintomas dissociativos intensos em resposta a estresse também estão presentes e, inclusive, são sintomas que podem auxiliá-lo no diagnóstico diferencial, aumentando a especificidade do diagnóstico de transtorno de personalidade. Particularmente relevantes são a ideação paranoide transitória e os sintomas dissociativos intensos, uma vez que foram identificados como as mais comuns dentre as alterações cognitivo-perceptuais do transtorno borderline, ocorrendo em 75% dos pacientes com esse transtorno e raramente identificados em outros transtornos, conferindo elevada especificidade ao diagnóstico de acordo com um estudo publicado por Skodol e colaboradores na Biological Psychiatry em 2002. Outra maneira de melhor distinguir essas condições é observar aspectos clínicos não sintomáticos que aumentam a probabilidade da condição, antes mesmo de identificar sintomas específicos de mania ou sintomas dissociativos. Essa abordagem diminui a chance de falsos positivos. No transtorno bipolar, as características clínicas que melhoram a precisão do diagnóstico incluem história familiar de transtorno bipolar e um curso episódico grave, com duração dos episódios de semanas a meses. Já no transtorno de personalidade borderline, as características clínicas que melhoram a precisão do diagnóstico incluem abuso sexual na infância e repetidas tentativas de automutilação, as quais são muitas vezes mais frequentes na história do paciente com transtorno borderline em relação ao bipolar. Ainda com respeito à diferenciação diagnóstica entre transtorno bipolar e borderline, gostaria de citar o trabalho de minha querida amiga Angela Maser, que revisou o tema em sua dissertação de mestrado, disponível na Biblioteca de Teses e Dissertações da USP, e que também serve como referência para esse episódio. No artigo que dele resultou, publicado na Behavioral Brain Research em 2019, Maser e colaboradores identificaram que a análise dos sintomas psiquiátricos e o histórico de estresse precoce podem contribuir para o diagnóstico diferencial desses transtornos. O conceito de estresse precoce corresponde à ampla gama de adversidades e traumas vivenciados na infância, incluindo cuidado parental inadequado ou falta de cuidado, morte de cuidador, educação sem afeto ou disfuncional, desamparo, violências, negligências, abuso sexual, ausência de recursos básicos de sobrevivência, dentre outros. O diagnóstico de transtorno de personalidade borderline se associa à sintomatologia mais grave de ansiedade, impulsividade, depressão, desesperança e ideação suicida, assim como maior presença e gravidade da história de estresse precoce em geral e em relação aos subtipos: abuso emocional, negligência emocional e especialmente negligência física nos casos de maior gravidade. Um dos pontos que mais levanta dúvidas com relação ao espectro bipolar é o diagnóstico diferencial da personalidade borderline com o temperamento hipertímico e com a ciclotimia. O temperamento hipertímico, também considerado dentro do espectro bipolar por Akinscale, é um tipo de personalidade cujas características principais incluem otimismo excessivo, expansividade, autoconfiança elevada, desinibição, busca por novidades, necessidade de sono habitual de menos de 6 horas, uso excessivo de mecanismos de negação e com início antes dos 21 anos. Por sua vez, o transtorno ciclotímico é caracterizado por uma instabilidade persistente do humor, durante um período de pelo menos 2 anos, envolvendo numerosos períodos de hipomania, por exemplo, euforia, irritabilidade ou expansividade, ativação psicomotora e sintomas depressivos, como sensação de desânimo, diminuição do interesse em atividades, fadiga, presentes durante a maior parte do tempo. A sintomatologia hipomaníaca pode ou não ser suficientemente grave ou prolongada para satisfazer todos os requisitos de definição de um episódio hipomaníaco, mas não há história de episódios maníacos ou mistos. A sintomatologia depressiva nunca foi suficientemente grave ou prolongada para satisfazer os requisitos diagnósticos de um episódio depressivo. Os sintomas resultam em sofrimento significativo ou prejuízo significativo no funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou em outras áreas importantes. Como essas condições são crônicas e não episódicas, o curso não nos auxilia a distinguir esses temperamentos de humor e o transtorno de personalidade borderline. No entanto, todas as outras características distintivas ainda se aplicam. Uma história familiar de transtorno bipolar em favor de temperamentos hipertímico e ciclotimia e abuso sexual na infância e repetidas tentativas de automutilação em favor do transtorno de personalidade borderline. O texto da CID-11 diz que indivíduos com transtorno de personalidade podem apresentar impulsividade ou instabilidade de humor, mas o transtorno ciclotímico não inclui problemas persistentes de funcionamento próprio e disfunção interpessoal que caracterizam o transtorno de personalidade. A CID-11 recomenda que o transtorno de personalidade seja avaliado fora do contexto de um episódio de humor para evitar confundir os sintomas de um episódio de humor com traços de personalidade. Mas ambos os diagnósticos podem ser atribuídos se os critérios diagnósticos forem satisfeitos simultaneamente. Finalizo citando Mark Zimmerman, autor de artigo publicado em 2016 no Journal of Personality Disorders. Está cada vez mais difícil para o médico fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline no mundo bipolar. Com a popularidade do diagnóstico de transtorno bipolar e pressões da indústria farmacêutica no sentido de se empregar medicamentos que não têm eficácia comprovada no tratamento de transtorno borderline, agrupá-los sob a denominação do espectro bipolar pode ser uma saída fácil para o médico e perigosa para o paciente, que receberá tratamentos ineficazes para sua condição. Em resumo, o fato de tanto o transtorno afetivo bipolar quanto o transtorno de personalidade borderline poderem se apresentar com instabilidade de humor ou impulsividade não implica que sejam formas diferentes do mesmo transtorno. Estes sintomas devem ser compreendidos como manifestações inespecíficas que podem ocorrer em ambos os diagnósticos. Ainda, a proposta de um espectro bipolar mais amplo não se baseia em metodologia padrão ouro para o diagnóstico, nem em marcadores biológicos, genéticos ou neuroendócrinos. Os estudos epidemiológicos e clínicos que estimam a prevalência do espectro bipolar empregam escalas projetadas para avaliar sintomas sublimiares, levando à imprecisão diagnóstica. Além dos critérios diagnósticos, devemos estar atentos às características clínicas, curso, evolução, histórico pessoal e familiar que servem à distinção entre transtorno bipolar e transtorno borderline. Maçãs vermelhas não são céus vermelhos. Essa é a mensagem deste episódio. Espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais.
Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.